Oi, Pitinini, tudo bem? Como vai você?
Olá, Beverly. Bom dia. Estou bem, espero mesmo para você. Muito feliz pela oportunidade da gente conversar mais uma vez. Então, quero começar desejando um feliz dia do coração para todos que estão nos acompanhando. A data foi ontem, como você comentou, mas nós estamos conversando hoje, então eu não quero perder essa oportunidade e agradecer por esse espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante.
Bom, sobre essa questão, né, falar sobre a saúde bucal, a boca é porta de entrada para uma série de situações sistêmicas no nosso corpo, uma delas é o coração. Qual a relação da saúde bucal com a saúde do coração, Piscinini?
Perfeito, Beverly. Nós estamos falando aqui de uma relação comprovada cientificamente e fica um pouco mais fácil da gente entender como é possível que exista uma relação entre a saúde bucal, mais especificamente sobre as doenças bucais e problemas em outras partes do corpo, como o coração. Então, fica mais fácil entender quando a gente lembra que o nosso dente é um órgão. E que dentro desse órgão, imagine que nós temos uma microcirculação, onde existem vasos sanguíneos e nervos, uma inervação. E esse órgão, esse dente, ele não é. Os dentes, na verdade, né? Eles não são fechados, 100% fechados. Lá na pontinha da raiz dos nossos dentes, a gente tem o que nós chamamos de forame apical, que é literalmente um furinho por onde o sangue que está circulando dentro do nosso dente consegue sair, passar por todo o nosso corpo, voltar para o nosso dente. Então, para a região da nossa boca, na verdade, né? Então, não apenas os dentes, mas também as gengivas. Então, o mesmo sangue que está circulando na região da boca é o sangue que vai passar por todo o nosso corpo, circular, inclusive, pelo nosso coração. E se nós tivermos uma doença bucal, normalmente um processo inflamatório ou infeccioso, e não dermos a devida atenção a esse problema, não entrarmos com o tratamento adequado, nós corremos sim o risco dos micro-organismos envolvidos nesse processo deixarem a região da boca e causarem problemas em outras partes vitais do nosso corpo, como o coração.
Entendo. Eu sei que tem um estudo que mostrou, Piscinini, que 45% dos problemas cardiovasculares podem ter ou devem ter raiz, na saúde bucal. Por exemplo, a questão de endocardite infecciosa ou mesmo de acidente vascular cerebral. A gente podia abrir esses dois, essas duas intercorrências para a gente entender melhor como isso funciona?
Com certeza. Vamos falar um pouquinho então sobre a endocardite, né? Endocardite infecciosa, ela é uma infecção que acomete a superfície interna do coração, geralmente as válvulas cardíacas, e é, na verdade, um ótimo exemplo, um exemplo muito assertivo sobre o que eu comentei, né, no início da nossa conversa. É um processo infeccioso que afeta o coração, que em boa parte dos casos pode ser decorrente de uma infecção que começou na região bucal, em muitos casos é uma infecção ali no canal do dente, exatamente onde eu falei que existe essa microcirculação, que é quando a gente precisa fazer o famoso tratamento de canal, mas esse tratamento de canal não é realizado. Então, esse foco infeccioso não é removido, e aí os micro-organismos que estão ali envolvidos nesse processo infeccioso no canal do dente podem deixar a região do dente e causar um dano muito maior em outro órgão vital, que é o coração. Nós temos diversos casos em que isso acontece, né? Uma infecção no coração em decorrência de uma infecção bucal. Inclusive, uma figura pública que, se não todos, muitas pessoas conhecem, que morreu em decorrência de uma endocardite, é o Beto Carreiro.
Eu lembro dessa história, deixa a gente até um pouco assim chocado, porque parece uma coisa tão simples, mas que sim, se não tratado, pode levar até uma falência realmente completa e a morte. Isso é impressionante. Sobre essa questão da prevenção, João, como é que a gente pode, então, se tem algum caso, já algum histórico, deve ser levado em consideração a prevenção, e para pessoas que não têm nenhum histórico, mas que agora, de posse dessa informação, podem fazer de forma mais recorrente, mais eficiente a prevenção.
Sem dúvidas, a prevenção e uma atenção especial, Beverly, à saúde bucal são fundamentais, né? Especialmente para as pessoas que já são portadoras de algum tipo de problema cardiovascular, mas para todas as pessoas, né? Então, para todo mundo é recomendado que se visite o dentista regularmente, idealmente aí, né? Pelo menos uma vez a cada 6 meses. E que sempre se comente com um profissional durante essas consultas sobre a sua condição geral de saúde também, né? Mas é importante que a gente também não esqueça sobre as boas práticas diárias de saúde bucal que a gente mantém em casa, né? Então, a higiene bucal caprichosa, a escovação dos dentes pelo menos 3 vezes ao dia, o uso diário do fio dental. A dieta balanceada, uma dieta sempre saudável, as boas práticas de saúde em geral também, né? Praticar atividades físicas, não evitar os hábitos deletérios, aqueles hábitos que não são saudáveis, como fumar, beber em excesso. É importante falar também que aqueles pacientes, aquelas pessoas que fazem uso de algum tipo de prótese dentária ou até mesmo do aparelho ortodôntico fixo, são pessoas que devem redobrar ainda mais, né, essa atenção, porque esse tipo de dispositivo, por mais importante que ele seja para a saúde bucal, eles, em muitos casos, acabam dificultando a higiene bucal, né? E facilitando o acúmulo de placa, que é um grande fator predisponente aos problemas bucais e um pouco mais a longo prazo, para problemas em outras partes do corpo, né? Que é o que nós estamos abordando hoje. Inclusive, nesse ponto do tratamento ortodôntico, dos aparelhos ortodônticos fixos, uma boa alternativa que nós temos hoje é optar, né, pelo uso dos alinhadores transparentes, como aqueles da Clear Correct, né? Porque além da grande vantagem estética que eles trazem, eles podem ser removidos para a escovação dos dentes, para o uso do fio dental. Então eles facilitam muito a higiene bucal. A adoção, né, a combinação de todas essas práticas ajuda a reduzir aí de uma maneira bastante importante o risco de doenças bucais e, por consequência, de problemas em outras partes do corpo também, como o coração. Então, esse acompanhamento, essa atenção contínua à saúde bucal, com as visitas regulares ao dentista, a questão que eu citei de sempre comentar com o profissional, compartilhar com o profissional sobre problemas já existentes de saúde bucal, nem sempre uma doença já diagnosticada, mas muitas vezes um fator de risco que a pessoa tenha, é fundamental para que se receba as devidas orientações de como evitar problemas maiores ou até mesmo para que no próprio tratamento odontológico se adote as medidas preventivas, os cuidados adicionais, para que não se tenha nenhuma intercorrência durante o próprio tratamento odontológico.
Jô, deixa eu te perguntar uma outra questão, né? Nós vivemos inseridos num contexto de quase que dá para se colocar, entre aspas, insegurança alimentar, porque a maioria da população brasileira tem acesso a alimentos que são alimentos enriquecidos com açúcares, com sais, enfim, são alimentos enriquecidos ou alimentos ultraprocessados, é isso que eu quero dizer. E, obviamente, eles causam um efeito, muitas vezes, de inflamação nas gengivas, gengivites, ou então a ausência, né, de ter tempo para fazer essa escovação, de levar os nossos dispositivos de higiene para todos os lugares, a vida é corrida, faz com que muitas vezes as pessoas passem o dia inteiro praticamente sem poder fazer uma boa higiene bucal, limitando a no início do dia e final do dia. Quais os impactos dessa associação de alimentação enriquecida com açúcar, né, ultraprocessada? A gente está tomando cada vez menos água, né? E a questão também de ter uma intercorrência de dificuldade de fazer higiene bucal ao longo do dia em função da vida moderna. Quais os impactos disso e como a gente deve olhar para essas questões, levando em consideração tudo que você já falou até aqui?
Pois é, Beverly, ao longo dessa pergunta você permeou aí os principais pontos, né, predisponentes às principais doenças bucais, que são a higiene e a dieta. E realmente, quando a gente fala no açúcar industrializado, principalmente a sacarose, a gente está falando de um alimento que não tem valor nutricional ou um valor nutricional baixíssimo e, ao mesmo tempo, tem um potencial cariogênico muito alto. Quando a gente fala do açúcar industrializado, a gente fala principalmente sobre o risco de desenvolver uma das principais doenças bucais, que é a cárie dentária. E principalmente quando a gente tem um consumo elevado desse tipo de açúcar, e em contrapartida, nós não temos uma higiene bucal satisfatória. Então, a gente permite que aquele açúcar em excesso, aquele açúcar industrializado em excesso, eu falo açúcar industrializado porque a sacarose, que é o açúcar presente nesses alimentos, ele é muito mais cariogênico, tem um potencial muito maior de desenvolver a cárie dentária do que a frutose, por exemplo, que é o açúcar natural das frutas. E é por isso que a gente sempre reforça o quanto as frutas são alimentos muito mais saudáveis, né? Então, a gente permite que essa sacarose fique ali presente na cavidade bucal, em contato com os nossos dentes, com a saliva, com os micro-organismos que naturalmente moram na nossa boca, por muito mais tempo. E é aí que a gente permite que os micro-organismos residentes da nossa cavidade bucal se tornem agressores à nossa saúde, né? E desenvolvam aí um processo patogênico, que é a cárie dentária. Quando a gente fala da gengivite, das doenças periodontais em geral, a gente está falando muito da consequência de não se ter a higiene bucal satisfatória. Por mais que a alimentação em si até seja saudável, o alimento fica muito tempo em contato com a superfície dos dentes, especialmente na região ali entre os dentes, porque não é feito o uso do fio dental, e aí a gente tem o acúmulo de placa bacteriana, e isso começa a desenvolver um processo inflamatório das nossas gengivas, que também pode ter associado aí um processo infeccioso, e a partir daí, seja com a cárie dentária instalada ou com a doença periodontal, como a gengivite instalada, ou seja, né, estamos trazendo aqui duas das principais doenças bucais, a gente já está sim correndo risco de ter problemas em outras partes do nosso corpo, especialmente se a gente não entra o quanto antes com tratamento adequado, porque, como nós comentamos, a gente está falando de uma corrente sanguínea que passa por todo o nosso corpo, é o mesmo sangue que está circulando por todos os órgãos, e é por isso que a gente fala em organismo, né? Porque o nosso corpo é um sistema 100% interligado e a gente não pode olhar para cada região do nosso corpo de uma maneira fragmentada.
Perfeito. João, alguma coisa que eu não tenha te perguntado nesse dia, né, no embalo de começo a semana, olhando aí para a data, né, o dia do coração que foi ontem, e quanto a saúde bucal interfere na boa saúde do coração. Alguma coisa que nós não tenhamos ainda falado que você queira deixar aqui no final da entrevista?
Beverly, eu acredito que a gente foi bem assertiva aqui na nossa conversa, então esse espaço final eu aproveito para reforçar a importância dessa atenção especial à saúde bucal e reforçar o quanto são medidas simples que podem nos ajudar a somar forças aí na prevenção de problemas que podem tomar uma proporção tão grande, né, e trazer prejuízos tão importantes para a nossa saúde como um todo. Então, a gente está falando da adoção de práticas saudáveis no dia a dia, não só para a saúde bucal de uma maneira especializada, como a questão da higiene bucal que nós conversamos, como a questão da dieta que nós conversamos também, mas aquelas práticas que vão, de uma maneira direta e já conhecida por grande parte das pessoas, trazer benefícios para o corpo todo, né? Como evitar os hábitos deletérios, como fumar e consumir bebida alcoólica em excesso, como ter uma dieta balanceada, como praticar atividades físicas, né? Ter atividades de lazer, cuidar da saúde mental e a visita regular aos profissionais de saúde sem deixar de fora o dentista, né? Então, idealmente, a cada 6 meses, procurar o dentista para fazer aquele check-up, ver se a saúde está ok, ou se não estiver, para que diagnósticos precoces sejam feitos e que os tratamentos sejam realizados o quanto antes para que as suas consequências sejam as menores possíveis. Fora isso, te agradecer mais uma vez por esse espaço. Não é a primeira vez que a gente conversa, então agradecer pelas oportunidades de sempre e me colocar à disposição para sempre que vocês quiserem conversar sobre saúde bucal. Desejo para você e para todos os ouvintes uma excelente semana, Beverly.
Obrigada, João. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.